Senhores deputados, bons dias. Eu percebo a animação, vou começar a marcar para as 9 horas, que venham mais adormecidos. Senhores deputados, vamos começar então pela distribuição de iniciativas legislativas. Temos um projeto de lei do Partido Socialista que altera o Código de Processo Civil, modificando as regras aplicáveis à determinação do valor base da venda de imóveis em processo de execução. Senhor deputado Hugo Velosa, faz favor. Fica com este. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, muito obrigado. Fica então distribuído. Temos agora o ponto 2 da ordem de trabalhos, que é apreciação e discussão na especialidade da proposta de lei 42/12, aprova a Lei Quadro das Fundações de 25 de novembro de 1966. Não sei se há alguma questão prévia. Acaba de ser distribuído mais uma. Ainda não foi. Mas não sei. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, nós vamos precisar, e isto tem que ser dito logo claramente, de algum tempo para melhor analisar as várias propostas que entraram. O próprio PSD e CDS, a certa altura, apresentaram mais uma proposta, e essa certa altura foi ontem à tarde. O Partido Socialista também apresentou as suas propostas ontem à tarde e hoje. E, portanto, este é um processo legislativo muito importante, naturalmente, penso que para todos nós, e seria bom que todos nós ponderássemos bem o nosso sentido, o nosso debate sobre esta matéria, e por isso pedíamos o adiamento para a próxima reunião. Penso que será suficiente, durante uma semana, o fazermos.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Concordância ao Gonçalo,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, é para concordar com o PSD, com o Sr. Deputado Veloso, no sentido de adiarmos uma semana. Obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, faz.
Sr. Presidente, parece-nos razoável e pertinente este, dado que as propostas, entraram propostas até há muito pouco tempo e, portanto, carecem de ponderação e, portanto, concordamos com a proposta do Sr. Deputado Veloso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Filipe, Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para dizer que também concordo naturalmente com o adiamento.
Obrigado, Sra. Deputada. Fica então este ponto adiado para a próxima reunião, será agendado. O Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração há 5 minutos, que será distribuída depois através de e-mail. Temos agora iniciativas europeias para a apresentação de parecer. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia e para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Andréia Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia e no que à presente proposta diz respeito, entendeu a subscritora do relatório não elaborar parecer relativamente ao mesmo, até porque, uma vez que se trata de uma iniciativa não legislativa, não compete precisamente à Comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Relativamente ao presente relatório, e fazendo desde já uma breve análise, atendendo também à pouca complexidade do relatório. A Comissão deu, portanto, início a um processo de concertação tripartida sobre a forma simplificada do âmbito do acordo interinstitucional que regula e que prevê a mobilização do fundo até um valor máximo anual de 1.000 milhões de euros, de modo a obter o acordo dos dois ramos da autoridade orçamental quanto à necessidade de utilizar o fundo e quanto ao montante requerido. No âmbito do presente relatório, foram analisados exatamente os dois pedidos de assistência. Dizia eu que foram analisados os dois pedidos de assistência apresentados pela Itália e relativos às inundações verificadas em outubro de 2011 na Ligúria e na Toscânia, e foi proposta pela Comissão Europeia a mobilização do fundo numa quantia total de 18.061.682 euros. Esta mobilização vai ocorrer naturalmente no âmbito do Orçamento da União Europeia para o exercício do ano 2012, para o que a Comissão irá naturalmente apresentar um projeto de orçamento retificativo. Assim sendo e concluindo, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias delibera assim tomar conhecimento do presente relatório e remeter o mesmo à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado André Neto. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à fase de votações. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo para a apresentação do parecer sobre Portugal na União Europeia 2011. Faz favor, Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Esta proposta de parecer, que por seu turno incide sobre o relatório relativo ao acompanhamento de participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, apresentada pelo Governo da Assembleia da República, é de alguma forma uma visão global da participação portuguesa nesse processo e, de alguma maneira, também é necessário algum tempo, uma vez para o expor, uma vez que o relatório governamental possui 543 páginas, é muito extenso e muito trabalhoso. De qualquer forma, eu vou tentar ser sintético relativamente a esta matéria. Uma vez que a Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão um parecer setorial, as matérias que foram consideradas são essencialmente referentes ao título 8º, Justiça e Assuntos Internos, Políticas Comuns e Outras Ações, que são objeto do título 9º, e depois, ainda no título 11º, Execução do Direito da União Europeia. Dentro das Políticas Comuns e Outras Ações, há dois capítulos que foram analisados. O primeiro, que tem por objeto a resolução dos problemas no mercado interno, e neste quadro, a questão relativa ao Solvit, que é, como sabem, a rede de informação, que visa apreciar a não conformação de decisões governamentais relativamente ao estabelecimento do mercado interno e ao funcionamento do mercado interno, e depois o capítulo 16º, que tem por objeto a proteção civil. Sinteticamente, na questão da justiça e dos assuntos internos, o item Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, para lembrar apenas que se trata do segundo ano da aplicação do programa de Estocolmo e do seu plano de ação. Como sabemos também, não foi ainda possível a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, mas, porque não foi possível também adotar uma posição comum sobre o projeto e acordo de adesão, mas essa matéria é-nos dada a notícia de que continua a ser objeto de apreciação. Depois, uma nota para dizer que o Conselho JAI aprovou diretrizes sobre a aferição e o respeito dos direitos fundamentais, com vista à aplicação efetiva da Carta dos Direitos Fundamentais, objeto do Tratado, ou integrado no Tratado de Lisboa, que tem aspectos relevantíssimos. Apenas uma nota para dizer que ele mesmo, há dias reparei que estabelece normas e princípios sobre expropriações por utilidade pública, que é uma coisa absolutamente estranha, mas está lá, designadamente o tempo útil em que o processo deve ser apreciado. Depois, importantes comunicações no domínio da imigração e asilo. E sobre este capítulo, imigração e asilo, apenas uma nota também para referir que foi apresentado um segundo relatório anual sobre a imigração e o asilo, que a Comissão Europeia também apresentou uma série de recomendações no domínio da imigração ilegal, integração, asilo e imigração de menores não acompanhados e abordagem global das migrações. Este relatório faz algumas referências a Portugal, e designadamente na parte em que se refere à manutenção da quota de admissão de migrantes laborais. Também para notar que Portugal acompanhou a situação das comunicações referentes à migração e ao diálogo sobre a migração, designadamente com a mobilidade e a segurança, com os países do Mediterrâneo Sul, e sobre as questões migratórias, designadamente com a Tunísia, Marrocos e Egito. Foram dados alguns passos para o estabelecimento das parcerias para a mobilidade com estes países e depois uma agenda, dá-se nota de uma agenda para a integração dos nacionais de países terceiros e que Portugal, também se dá nota no relatório governamental, de que Portugal apoia na generalidade essas matérias. Ter presente que uma das prioridades que o relatório anuncia é que até final de 2012 esteja em funcionamento o Sistema Europeu do Comum de Asilo, o SECA, e que se acompanham as propostas de alterações das diretivas acolhimento e procedimentos, e ainda as alterações ao Regulamento Dublin II e Diretiva Qualificação. Dá-se nota de que também foi já inaugurado o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo e, em agosto de 2011, o Plano Nacional de Ação Grego em Matéria de Asilo e Imigração. Também no Programa Europeu de Comum de Reinstalação, relativamente a refugiados. E dá-se nota de que Portugal instalou em 2011 30 refugiados provenientes de vários países do mundo. Sendo, porventura, interessante fazer-se notar que eles vieram da Síria, da Ucrânia, Senegal, Tunísia, iraquianos, mauritanos, eritreus e sudaneses. Uma nota também para o regime de vistos, entrada em funcionamento em 2011 do sistema de informação de vistos, e que, enfim, dá-se nota ainda das iniciativas promovidas por Portugal no âmbito dessa matéria. Quanto à gestão integrada de fronteiras, também uma nota para a criação da Agência Europeia de Gestão de Cooperação Internacional nas Fronteiras Externas dos Estados-membros, o Frontex, e que ainda a criação do Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras Euro-Sul. Quanto ao terrorismo, para não perder mais tempo, o acompanhamento de Portugal nas matérias que visam prevenir, combater o terrorismo, as recomendações que vêm sendo seguidas, e depois um outro assunto no domínio da cooperação judiciária, quer no âmbito civil, quer no âmbito penal. Como sabemos, houve uma orientação, um acordo geral da orientação política sobre os artigos do Regulamento de Sucessões, e aqui o relatório enuncia que Portugal teve uma participação ativa nas negociações, que se registaram progressos importantes no domínio da proposta de revisão do regulamento relativo à competência judiciária e ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial, portanto a revisão do regulamento de Bruxelas II, que permitiram um acordo sobre a abolição do exequatur, depois ainda um destaque para o reconhecimento das execuções de decisões em matéria matrimonial e da proposta do regulamento do Conselho relativo à competência lei aplicável ao reconhecimento e execução das decisões em matéria de efeitos patrimoniais decorrentes de parceria registadas. Finalmente, uma nota sobre um direito europeu comum da compra e venda, e sobretudo que tem por objeto o comércio transfronteiriço. Trata-se de um direito subsidiário, uma vez que a adesão ao eventual contrato europeu de compra e venda terá um caráter facultativo, portanto trata-se de um segundo regime, mas ainda que Portugal tenha nesta matéria apresentado algumas reservas quanto à oportunidade deste instrumento. E, portanto, enuncia-se que é necessário melhor apreciá-lo e apresentou ainda algumas reservas, deu nota de que era preciso reapreciar a lei aplicável às relações contratuais, designadamente com a diretiva relativa a direitos sobre este tipo de situações. Dá-se nota da diretiva relativa a direitos dos consumidores. Portugal, no relatório, faz sentir que a sua preferência pelo estabelecimento de um quadro comum de referência. A decisão europeia, também muito, muito importante, de arresto de contas para facilitar a cobrança transfronteiriça de créditos em matéria civil e comercial, que Portugal tem acompanhado. Em matéria de justiça eletrónica, dá-se nota também desses acompanhamentos. Depois, a Convenção da Haia, 2007, sobre cobrança internacional de alimentos em benefício dos filhos e de outros membros da família, já assinada pela União Europeia e que Portugal também tem acompanhado. Quanto à rede judiciária europeia em matéria de civil e comercial, uma nota também sobre isso. E relativamente à matéria penal, quais os instrumentos jurídicos relevantes, nomeadamente, que foram aprovados no âmbito europeu e que Portugal tem acompanhado. Uma nota apenas para as disposições ou as constantes das diretivas relativas à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos, para combater o abuso sexual e a exploração de crianças e pornografia infantil, ataques contra os sistemas de informação, uma nota sobre ao direito de informação nos processos penais, uma nota também sobre as normas mínimas relativas a direitos ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, portanto, o seguimento destas matérias, a apresentação da proposta que estabelece regras relativas ao direito de acesso a um advogado e ao direito de comunicação com terceiros após a detenção, dados pessoais na União Europeia e depois algumas referências também à cooperação policial e aduaneira. E neste quadro, essencialmente, se dá nota das prioridades, das respostas às ameaças e à segurança interna e o que se propõe para responder a essas situações. O combate da criminalidade organizada, do terrorismo, cibercriminalidade, gestão de fronteiras, gestão de crises, tráfico de droga e, sobretudo, uma referência à decisão relativa ao lançamento do intercâmbio de dados ADN em Portugal. Eu vou, relativamente às medidas adotadas e ao seguimento da luta contra a droga, vou passar à frente e, relativamente ao espaço Schengen, portanto, debates sobre regras comuns ou relativas à reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas em situação de emergência. E, como sabemos, há realmente uma proposta legislativa da Comissão que visa alterar o regulamento que ordena o Código de Fronteiras Schengen e depois daí a consequência desta matéria. Quanto à Agência de Direitos Fundamentais, uma nota apenas para dizer que têm sido prosseguidos os trabalhos e Portugal é indicado no relatório como figurando num grupo de Estados em relação ao qual esse conceito foi alargado e portanto, expressamente concedem proteção às vítimas de perseguição pertencentes a certas comunidades portanto, uma referenciação positiva relativamente a esta matéria. Quanto às relações externas, dá-se nota de que Portugal contou relativa às perspectivas futuras da abordagem global das migrações, a Comissão efetuou consultas e dá-se nota de que também Portugal participou ativamente nessas matérias. Finalmente, refere-se que Portugal, a um pedido das autoridades italianas, participou no esforço de controlo da fronteira na ilha de Lampedusa, quer no âmbito do Hermes, quer no âmbito do Frontex, e até dá-se nota do número de pessoas que intervieram nessas ações. Quanto às políticas comuns e outras ações, a questão do Solvit, da resolução de problemas do mercado interno, pelos vistos, de acordo com o relatório, o nosso Solvit funciona maravilhosamente porque, durante o ano 2011, Portugal introduziu 61 casos a solicitar a intervenção de centros Solvit junto às respectivas administrações, recebeu 44 casos que implicaram a intervenção junto de diversos organismos portugueses, a taxa de sucesso de resolução dos problemas acima de 90%, diz-se aqui no relatório, que coloca o centro Solvit de Portugal acima da média europeia. Isso mesmo consta também das notas das referenciações que, com base no qual foram extraídos estes dados. Ou melhor dito, o relatório anual da Comissão Europeia sobre o Solvit. E então, este mesmo relatório refere que Portugal apresentou soluções para os problemas que lhe foram submetidos em cerca de 45 dias, sendo a média europeia de 57 dias, o que é realmente de louvar. As principais áreas de intervenção da Solvit em Portugal foram a segurança social, a saúde, o reconhecimento de qualificações profissionais e a tributação. Como todos sabemos, o Solvit procura, é uma rede informal de resolução de problemas para auxiliar os cidadãos e as empresas a exercerem os seus direitos sempre que se deparem com uma eventual má aplicação das regras do mercado interno por parte das administrações públicas. E, portanto, esta luta contra as administrações públicas terá tido no quadro do Solvit largo mérito. Quanto à proteção civil, apenas duas notas para referenciar que, no âmbito da presidência polaca e húngara, medidas de execução das cláusulas de solidariedade, no âmbito da ajuda mútua em caso de ocorrência de catástrofes naturais ou de origem humana no território da União Europeia, e que Portugal tem acompanhado. E, finalmente, uma nota ainda dentro desta matéria, para que ainda ontem ouvimos na Comissão de Assuntos Europeus o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus a referir esta situação, que a Comissão para o novo quadro financeiro plurianual, relativamente a esta matéria, propôs para o novo ciclo financeiro um aumento de 40% de financiamento no âmbito da matéria de proteção civil. Finalmente, duas notas, ainda para a questão da transposição das diretivas e adaptações legislativas, para dizer que Portugal, no ano anterior, em 2011, transpôs para o Ordenamento Jurídico Nacional 72 diretivas, ainda que este número seja inferior ao ano anterior. O ano anterior nós transpusemos 118 e, portanto, em 2011 apenas 72. Mas haverá uma explicação para esta circunstância, uma vez que, como sabemos, houve eleições legislativas e, portanto, com os consequentes incómodos e de longas na aprovação e publicação das consequentes medidas legislativas e a sua, evidentemente, a normalidade entre comas. Portugal apenas terá melhorado no ranking de transposição, atingirá neste momento em quinto lugar, ou atingiu em 2011, ex aequo com o Reino Unido, a Suécia e a Finlândia. Temos por transpor 158 diretivas, das quais 62 se encontram com prazo de transposição ultrapassado. E 96 encontrar-se-ão, então, com prazo ainda em curso. Foram efetuadas 11 notificações eletrónicas à Comissão, no quadro das diretivas que não necessitam de transposição, e 49 transposições parciais e 6 tabelas de correspondência. Quanto ao contencioso comunitário, para finalizar, para referir apenas o seguinte, a República Portuguesa instaurou em 2011 2 recursos diretos de anulação e outros 6 mantêm o seu curso. Houve um recurso interposto de uma decisão do Tribunal Geral para o Tribunal de Justiça da União Europeia e manterá os seus trâmites a decorrer. Contra nós, fomos objeto de um recurso contra a República Portuguesa, terá sido contestado e, portanto, terá sido um recurso que nos foi decidido favoravelmente e que depois se pretendia a sua anulação por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas Portugal sustentou a posição de manutenção da decisão que lhe era favorável. Nós somos objeto, por parte da Comissão Europeia, de 3 ações de incumprimento e mantém-se ainda no Tribunal de Justiça 14 processos. A questões remetidas a título prejudicial, apenas teremos apresentado observações escritas em 3 processos e manter-se-ão 4 processos nos órgãos competentes a título de recursos prejudiciais. É evidente que nós tomamos posição relativamente a outros recursos prejudiciais, propostos ou intentados por outros Estados-membros e, portanto, fizemos observações escritas e portanto, tomamos posição em 25 processos. E, portanto, é esta extensa matéria que o parecer, enfim, que é objeto da proposta de parecer, e, portanto, sendo assim, se a Comissão o aprovar, este parecer setorial, ou esta proposta de parecer setorial, sobre o relatório de Portugal na União Europeia de 2011, encontrar-se em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos regimentais e legais que se encontrarem previstos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Este foi realmente um parecer sobre um relatório extensíssimo e complexo, com coisas curiosas, designadamente Portugal e Itália na União Europeia participaram numa operação sobre imigração ilegal à qual deram a designação de Hermes. Não sei a quem estão oferecidas gravatas, mas é coisa fina. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade.
Abstenção do Bloco de
Esquerda. Muito bem. É verdade. Temos agora a distribuição de 2 petições. Uma primeira em que é solicitada a aprovação de legislação que criminaliza a violação da liberdade religiosa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito bem, muito obrigado. Fica então distribuída. Temos uma outra que o assunto é contra o encerramento do Tribunal de Ancião. Então, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, muito obrigado. Fica distribuída. Temos agora, então, aqui a redação final da 6ª alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Os deputados, com certeza, que viram, foi distribuído. As propostas de alteração, que naturalmente não mexem na substância do diploma. A única questão, enfim, que pode suscitar alguma discussão tem a ver com a não republicação da lei orgânica no seu todo, uma vez que estas normas aprovadas, ou a aprovar, vigorarão só nos próximos 3 meses, depois retoma-se o diploma anterior. A normalidade democrática. Abre-se aqui uma pequena exceção, 3 meses. Portanto, não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Portanto, Portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Senhores deputados, uma última coisa só relativamente aos outros assuntos. Da minha parte, na próxima terça-feira, dia 15, às 15 horas, teremos cá então o Sr. Ministro da Administração Interna, que, para a audição regimental e também para o RASI. Dia 15 às 15. Que, em princípio, virá acompanhado do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Senhores deputados, não havendo outras intervenções, muito obrigado e um resto de bom trabalho.